Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Planeta Podcast, essa grande produtora de groselhas e fatos completamente inúteis num jornal sem fonte e sem nenhuma relevância. Estamos aqui mais um dia com Humberto Rosso, o mensageiro da alegria, e Paulo Fonfon, o mensageiro do colesterol.
Do alcoolismo, né? Do alcoolismo. Mais do que o colesterol, a gente tem que
apontar. Na verdade, é uma grande corrida, né? Quem vai matar Fonfon primeiro? É o colesterol? Exatamente. É o álcool? É uma combinação?
Chamamos de corrida maluca.
Corrida maluca, exatamente.
O Fonfon é o nosso Kenny do South Park.
E automaticamente quem perde essa corrida perde um pouco de credibilidade. Puta, se você alcoolismo, se você não matou Fonfon, vai matar
incompetência, incompetência.
Não é? Tá faltando.
Total. Oportunidade eu dei.
Exato. Se tem alguém que é vulnerável, se tem alguém que tá pedindo, por exemplo, se tem alguém que sai de sainha na rua, é Paulo Fonfon.
O Fonfon é o... Exato. Fonfon é aquele cara que se estivesse no Yellow Jackets, o pessoal ia comê-lo e ainda fazer patê de fígado.
É, o Fonfon no Yellow Jackets é uma carne que ia ajudar a sobreviver o inverno inteiro.
Sim.
Assisti o episódio passado aí que eu vou te falar que...
Tá complicado.
Pessoal, fez churrasco, Daniel. Basicamente, que eu me churrasquei.
Só assistir, cara. É, eu não sei por qual começo.
É, pelo começo, eu... né? Primeiro episódio.
Não, não.
Temporada 1.
Pelas indicações que recebemos aqui.
Falamos aí ontem sobre isso.
É...
Terça. Tipo, eu não vi assim... esse ainda também. Você posta, não, eu tô querendo ver. Tá me animando a ver.
É bom, velho.
É, eu quero ver Yellow Jackets, mas eu já comecei Bear, né?
Bear eu já falei. Melhor série que eu já vi. The Bear, né?
É, que eu já sou mais íntimo, né?
Meu Berzinho.
É.
Ganharam as coisas aí no Golden Globe.
Sim, merecidíssimo.
Virou plano de cinema.
Não tem problema.
Ganharam os dois atores levaram lá. Não sei se ele levou mais alguma coisa, mas os dois atores principais lá eu sei que levou.
Não, é a série ganhou melhor.
Me falaram de uma série, eu não lembro o nome agora, não sei se isso é disruptivo, que é um reality show.
É o da Amazon.
Não sei. Você não sabe, como você sabe?
Já de caras.
Cara, uma nota mais.
É. My name is Vandinho.
É. Que os caras. É um reality sobre privação de sono.
Não sei.
Que tipo assim, é um reality pra ver quanto tempo o cara que ganha é o cara que aguenta mais sem dormir, né? No reality. Só que, tipo, é um experimento meio social porque eles vão mostrando que com a privação de sono você vai perdendo alguns sentidos, né? Então, por exemplo, só um exemplo aqui. Tipo. Conforme X horas de privação de sono, você vai perdendo coordenação motora. E aí a prova é de coordenação motora. E aí você vê os caras tipo, meio tremendo, meio não conseguindo fazer os bagulhos, tá ligado? Então, tipo, cruel. Você acha meio próximo da tortura essa porra.
Uhum.
Mas os caras assinaram o contrato, então, né?
Parece uma Olimpíadas do Faustão.
É.
E eles queriam fazer com os deficientes. Você fala, puta, puta sacanagem, você botou os deficientes pra fazer bagulho. Mas se a gente privar eles de sono, eles vão agir como se fosse. Cruel essa série aí, hein?
Cruel. Eu não sei qual que é o nome. Eu acho que é disruptivo. Não sei. Deixa eu ver se é isso mesmo.
O BBB fez isso. Aproveitando pra citar que eu sou o
BBB
cara,
sempre faz isso, né?
Genialmente falaram, vamos ser inclusivos e colocaram atleta paralímpico aqui.
Ah,
e aí vamos preparar uma prova e não vamos nos preparar pra trocar a perna mecânica dele.
Como assim?
Ele foi fazer a prova com a perna com... Ele levou. Aí a Globo foi lá, fez todo um videozinho conversando com ele. Ah, como você se sentiu... Ah, você tem 3 pernas aí prontas, né? Aquele famoso, não quero tomar processo. Eles foram pra prova de resistência e parte da prova, depois tocava o botão, quem o último a tocar e mais um indicado, tinha que cair numa piscina de bolinha e passar por baixo um negócio com uma água verde, simulando aquele negócio de guerra que você
sei, vai achar,
tipo isso. Só que numa água esverdeada, meio slime da Nickelodeon, assim. E depois apertar o botão. Só que ele tem uma perna mecânica e ninguém da Globo considerou chegar nele antes de começar a prova e falar: qual perna que você tá usando? Vamos trocar pela que pode molhar?
Você tá usando a perna da aventura? Você tá usando a perna casual? É que nem o tênis, né? Não pode, porra. Você não vai correr uma maratona de sapatênis, de chinelo.
Chinelo.
Entendeu?
E aí, logo que ele começa a prova, ele cai do sabe, bolinha que tem, eles têm um sapãozinho, você cai, ele sai, e aí enquanto a menina já tá indo na piscininha ali, ele para pra tirar a perna dele, e aí ele vai sem uma perna por baixo da água até apertar o botão, e nesse tempo a câmera fica ali de longe pegando, ele desmontando, tirando a perna, e fica todo mundo tipo...
Mas tinha alguma coisa a ver com velocidade, a prova, não?
Oi?
A prova era de velocidade?
Nessa hora não, porque era o comecinho, era os primeiros desafios. Então é aquela resistência que, tipo, você tem que fazer um negócio ali quando dá a luz, aperta o botão, mas o tempo é grande ainda. E aí o tempo vai diminuindo conforme as horas passam pra dificultar. Então, tipo, ali era um minuto e pouco. Dá pra fazer.
Tinha que ficar de pé ou não?
O quê? No...
Durante a prova, você sentava?
Sim,
no momento?
De pé o tempo inteiro.
Ah, de pé?
É que essa parte
é foda,
da prova...
porque mesmo que o cara ele tenha uma perna e a outra não, quando ele tira uma das pernas, você tá apoiando numa perna só, você tá dobrando o desgaste físico daquela perna, de ficar de pé o tempo todo, né? Se ele tá com uma perna próxima, ele consegue ir.
Sim. Tem um
mas
vídeo
ele deve, e eu acho assim, eu não sei como é que é a prótese, né, mas eu acho que o fato dele ficar em cima dela, determinada posição pesando, deve machucar também, mas enfim.
Tem uma parte do vídeo que ele tá ali, né, no totemzinho dele esperando, o Léo Lins postou, falando, eu não podia estar lá, na zoeirinha, as manchetes já começaram a bater.
Já bateu 10 milhões e meio esse vídeo dele.
Porque caralho, o cara tá dançando, rápido, assim. Ele tá fazendo um gingadinho com a perna que não é perna completa dele, por volta do botão. Ele tá gingando em cima do botão, assim, tipo, passando a perninha assim, ó.
Sei.
E aí a menina do lado dele falando, para de brincar. E ele tá de boa, só que é isso. Provavelmente depois de horas, uma hora você vai sentir esse peso a mais, né?
Sim. Eu não sei como é que foi a prova, não assisti. E eu vi que estavam falando de alguma coisa desse tipo aí.
Foi isso. E aí a Globo fez no outro dia o Caio indo falar com... É Caio? O cara que apresenta agora?
Não,
Tadeu.
Tadeu Schmidt.
Indo falar com ele naquele... Onde eles fazem a votação também.
Confessionário.
Pra fazer aquele... Rapaz, tipo... Tudo bem, né? A gente avisou. Você tem 3 pernas pra usar aqui e tudo mais. Todo aquele preparo pra, tipo... Não erramos.
Uhum.
Só foi porque ele mesmo esqueceu e ele não se sentiu mal com isso. Fizeram uma também pro cara que tá emparedado. Perguntaram pra ele se ele se sentiu mal. Porque o cara tava fazendo muita piada com ele.
Mano, tá de 16.
Assim. Não era piada, tá? Ele tava sendo babaquinha, tem uma diferença aí. Mas aí ele
exatamente,
perguntou. Mas ele, porque aí o cara, o que fez a zoeirinha, sem poder, fez o argumento de que ele se zoava muito. Só que ele é ele, né? Ele tava no rolê dele.
Claro.
Fazer.
E eu não assisti também, mas esse tem um bagulho, né? Que é diferente uma piada no palco, que às vezes o comediante até é condenado, que é uma piada. Por mais que vai ter, lógico, a piada vai ter um alvo, vai expor alguma vulnerabilidade, alguma questão, mas ainda tem uma estrutura de piada, tem um motivo do que um idiota qualquer ficar o cotoco, chato. É só um chato.
É a parte ruim que as pessoas têm muita dificuldade de entender, e quando rola essas merda e as pessoas vão chamar de piada, para as pessoas vira tudo a mesma coisa. E aí, como rolou esse bagulho do Léo Lins comentar, aí vira um bolo só.
Mano, 16
aí esse
milhões
cara que
já.
Foi babaca vira a mesma coisa que o Léo, que é comediante, e aí todo comediante é a mesma merda que ele fez ali. Não é assim, galera.
Mas também é culpa de alguns comediantes que não sabem fazer piada e falam merda no palco. Não é o caso do Léo Lins, tá? Mas tem alguns aí que não sabem. Que são só babacas de 16 churrasco.
16 milhões de views.
Esse vídeo aí?
Qual é que é do vídeo?
Não, nada. Só tem... Porque ele foi ventilado que ele era uma possibilidade pra ir pro Big Brother. Muito forte, assim. Óbvio que ele não ia, porque, mano, quem conhece minimamente o Léo Lins sabe que ele não vai.
Até então o Vanessinha Camargo não ia também.
E aí, tipo, ele pega esse vídeo do cara com a perna, tipo, brincando, assim, com a perna que não tem perna, né? E aí ele só coloca uma legenda assim, ainda bem que eu não fui.
É só isso que ele fala, não tem nada demais.
Não tem nada. Tem 3 segundos, né? Então é rápido, deve ser uma taxa de...
Visualização alta.
De retenção alta, né? Enfim, sei lá.
Porra, mas Big Brother é terça passada, né? Esse aqui é outro programa.
Esse é outro.
Que a gente não sabe o que será.
Exatamente.
Isso que a gente tá falando provavelmente até já saiu, cara.
Mas eu gosto disso, assim, porque isso tá na nossa história, se um dia alguém se importar com ela. Mas o pessoal vai saber exatamente quando foi gravado, como é que funcionar, quase um documentário, né? Uma linha do tempo. Da produção do Planeta Podcast aqui. Mas acho que hoje a gente podia focar em notícias, porque a gente é um jornal que, semana passada, a gente só ficou falando bobagem de cruzeiro.
Sim.
Foi há pouco tempo atrás, no caso.
Bota aí, meu amigo.
Nós tínhamos um cara procurado pela Interpol.
Aqui no Brasil?
Exato.
Esloveno, entre aspas, era sérvio e suspeito de ser matador de aluguel, procurado pelo Interpol. entenda. A primeira coisa que me chama a atenção aí é por que o apelido dele era esloveno se ele era sérvio. Até porque sérvio me parece um apelido mais curto, mais rápido, mais ágil do que esloveno.
É, então, aí depende de quem que deu, quais eram as referências da pessoa. Porque eu sempre fui chamado de alemão, né? A minha família é da Itália.
Certo.
Acho que até o Paul tá fazendo uma piada dessa, né? Que é o francês, todo mundo chama de alemão. Aí tem o alemão da França, né? Que
jogou
com ele e tudo mais. E eu também era chamado de irlandês, em algum momento, talvez por causa da minha barba de leprechaun.
Certo.
E de Shevchenko. O cara, meu treinador, lá, corre, Shevchenko! E eu corria, porque eu sabia que isso era comigo.
Você tinha medo do seu treinador que falava também, desse jeito.
Também, todo mundo corria, inclusive. Mas é... Então, às vezes,
que
o cara...
O Humberto nunca foi muito bom de correr. A gente sabe, por causa do fígado dele.
Não,
que já era ruim desde aquela época da infância.
Eu quero falar pra vocês que eu era um exímio corredor. Eu corria muito. É... Jogava futebol no campo. Corria pra lá e pra cá. O Daniel sabe da minha habilidade.
Sim.
Que eu dei um drible da vaca no rapaz uma vez. Tá lá no episódio passado. Não vou dar spoiler aqui, não. Mas o ponto é, provavelmente quem deu esse apelido tava com o esloveno na cabeça, só sabia esloveno, não conhecia a Sérvia. Tudo bem, mais provável conhecer esloveno, mas é, ele, a Eslovênia é do Big Brother, não tem Eslovênia?
Sim,
Big
Brother,
sim. Tinha essa menina.
Então provavelmente esse idiota tinha essa referência, deu o apelido pro Dejan e ficou.
Grande Dejan, Dejan Kovan, que é nome de inimigo do 007 aí, né?
É verdade.
E o sérvio Darko Geisler, é nome de bandido mesmo, assim, bandido vilão, assim, né?
Vilão total.
De filme americano.
Fotografa bem, assim, né, o nome.
Sim, dá medo, né, o cara que chama. Ufa. Kovan.
Se fosse vilão do Star Wars, funcionava também.
Sim. Olha, uma coisa meio da Atena hoje aqui, hein? Homem executado a tiros na frente da esposa e do filho em Santos, no litoral de São Paulo, não é esloveno. Dejan Kovac foi como foram identificados inicialmente, na verdade, o sérvio Darko Geisler, procurado pela... Organização Internacional de Polícia Criminal Interpol. Ele é suspeito de ser matador de aluguel. Pô, tá longe de casa, hein, filho? O crime foi registrado por uma câmera de monitoramento. Veja o vídeo acima. A gente não pode ver, né?
Acho que é complicado.
Não vai ter vídeo, galera.
Mas, mano, a vida é um negócio muito louco, né? É, eu acho que esses caras devem pensar nessa frase de vez em quando, assim. Pensa assim, mano, você é o... Eu não sei qual é exatamente aí, porque me confunde. Mas vamos supor, você é um sérvio, chamado esloveno, que seja. Aí, por acaso, você vai morar em Santos e aí você vira, de repente, um matador de aluguel em Santos, num país que nem é o seu. Então, tipo assim, você nem domina aquela área, mas você é do crime, entendeu? Você é da União Soviética, cara. Então, você precisa se envolver com esse tipo de coisa porque só tem essa referência da máfia russa em Santos. Tá ligado? Que é a cidade do Palhaço Pudim.
Você
entende como a vida é muito maluca? Porque se eu mudo de um lugar pro outro, eu não vou fazer nada muito grandioso fora do meu país.
Você viu aquele filme que tá na Netflix que tava num hype aí, o The Killer, do Michael Fassbender?
Que é com o diretor do Clube da Luta aí, do Fincher, né?
É.
Não assisti ainda.
Não é bom. É, não gostei muito não. Mas, assim, a ideia é boa, tipo, de filmar o dia-a-dia ali do assassino de aluguel, né? E tudo bem, acontece umas coisas lá no filme, mas no começo é bem a rotina do cara, tipo, esperando, que tem que... não é tão, assim, animado, né? Você
demora.
Esperar,
né?
Muita coisa e tal. E... É uma coisa meio solitária, né?
Sim.
Mas é interessante, assim, né? Você imagina seu emprego ser esse? Você recebe uma ligação, aí você fala, ah, e aí, você tem que matar o fulano, né? Na área tal, assim. Fazer a sua malinha. E os caras são super organizados.
Como é que vai ser, né? É porque, primeiro eu não sei nem como é que funciona o mercado dos assassinos de aluguel. Mas não é que nem o John Wick, provavelmente. Não tem um hotel continental que você pode sentar, tomar um uísque e falar, e aí, como é que foi seu dia?
Uhum.
Matou quantos hoje? Você não pode falar sobre sua vida para os outros.
Mas você tem que inventar desabafar. Uma história, né?
Imagina, você desabafando através de metáfora no psicólogo.
Exato. Eu caço pássaros. Esse é o meu grande... Mas assim, o que eu acho da hora é que esses caras, eles criam... E deve existir, né?
Seria muito bom. Eu tive que matar um pássaro ontem. Por quê? É porque...
Desviava muito dinheiro da empresa.
É porque a pássara descobriu que ele tava saindo com outra pássara. E aí me contratou pra eu matar ele.
Não, mas esses matadores de aluguel de luxo, né? Que nem... Você tem acompanhado o caso do Jeffrey Epstein?
Não tenho, porém fiquei curioso depois de saber que até Stephen Hawking esteve numa das suas festinhas.
Então, complicado isso daí.
Com certeza.
Porque ele não podia fazer muita coisa, levaram ele, né?
Uhum. Ele foi praticamente estuprado, né? Foi estuprado. Por menores de idade, talvez, mas foi.
Mas, mano, estão falando que essas listas são falsas, que começou a sair um monte de nome aí, uhum. E parece que...
Oprah, né?
O processo é fechado, não dá pra... Sei lá. Mas tem uma coisa que é muito interessante. Um dos nomes mais falados é o Bill Clinton.
Ah, esse eu acredito.
Então.
Eu apostaria que sim.
Mas ouve isso. Ó, pesquisa aí. Quadro Bill Clinton Epstein. Um dos quadros principais da casa gigantesca, que era a maior casa em Manhattan, que tinha, era do Jeff Epstein, que era milionário.
Uhum.
Era um quadro do Bill Clinton pintado. Tipo, não era uma foto, pintado, dele vestido com um vestido de mulher no Salão Oval. E aí eu tava vendo um episódio do Joe Rogan e o Joe Rogan falou uma coisa que eu acho que é muito real. Ele fala, cara, se você tivesse um presidente americano na mão, você não colocaria o quadro dele de vestido na porta da sua casa? Porque é bem na frente, assim, bem na entrada. Pra falar, mano, você tá na minha mão. Você pode comer aqui, ó. Cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você for fazer, porque eu tenho todos os seus segredos. E esse quadro simbolizaria o domínio que o cara tem sobre um cara tão poderoso, uhum, quanto um ex-presidente de 2 mandatos.
Porque, assim, essa brincadeira aí, eu não vejo outro motivo pra não ser chantagem, realmente, pra não ser uma provocação.
É. De poder, né? É uma demonstração de poder.
E tratando que esses caras são loucos desocupados, né? Tipo assim... Porque qual motivo você tem pra fazer um quadro desse? Me explica esse quadro se não é uma chantagem, uma provocação.
Você já viu o documentário?
Não, quero ver. Pesado, tô curioso.
E tem outras teorias da conspiração, né? Tem uma outra do Jim Brewer, que é um comediante, que é... Ele é bem engraçado, ele tem um texto maravilhoso de...
Eu lembro desse cara.
Que tem a cara de chapado daquele filme Halfback do Chapéu. Enfim, ele tem uma teoria... Porque é o seguinte, essa ilha que era do Jeff Epstein, que ele levava a galera pra lá pra fazer tráfico tal, sexual de menores, não sei o que e tal, super exclusiva, né? Chamava Pleasure Island, né? Pro Fonfon que não fala inglês, Ilha do Prazer. Tem um trecho do... Pinóquio. Filme do Pinóquio, antigaço, que... se você quiser botar aí no YouTube, o Fonfon é bem bom, mas não sei como você vai achar. Que tem um momento que o lobo tá falando com um gordão. E é meio bizarro, assim. É meio... Até...
Qual que é a base de pesquisa pra isso
então,
aí?
Então, eu vou ver se eu acho aqui.
É um filme antigo da Disney, né?
Pinóquio
da Disney.
Coloca assim no YouTube, Pinóquio.
Coloca Pinóquio Jeffrey Epstein.
É isso, for, isso, né? Boa.
Tipo, vai achar.
Bom
alguém
jeito.
Fez.
Eu fiquei pensando igual meu pai. O velho não sabe pesquisar, reparou?
Sim. Mas assim, alguém fez, se você sabe, que você viu em algum lugar.
Pô, rapaz, pesquisa aí como faz tapete, mas com que palavras?
E o golpe.
Como faz tapete, é isso, escreve, caralho.
É algum desses aqui, short?
É o primeiro aí. Dá uma olhada, eu não sei se tá a explicação inteira, eu queria só o trecho, mas...
Mas precisa do som? Pra vocês? Ou vocês
não, se tiver só com a legenda, tá bom, né?
O Joe Rogan embaixo.
É o Jim Brewer falando com o Joe Rogan ali, ó.
Vocês conseguem ler alguma coisa?
Não, só ver. É meio macabro, assim, olha as expressões. Eu lembro de assistir isso criança e não entender nada. Mas ele fala de abuso claramente, ó. Ó. Eu estou coletando menininhos estúpidos. Menininhos estúpidos? Você sabe, aqueles desobedientes. E levá-los a Pleasure Island. Ah, Pleasure Island? Olha a cara do lobo. Pleasure Island? Mas a lei? Como assim? Não há risco nenhum. Eles nunca vão voltar. Os meninos. Ah, como meninos. Olha a cara do lobo e olha a cara do velho rico. Tá ligado?
Aham.
Bizarro, né?
Bate muito. Acho que o Vini pode colocar com som. Manda esse link pro Vini, ele consegue inserir o vídeo com som pra gente
ou
poder
com legenda. É bom, se bem que eu falei, né?
De qualquer forma, tá aí, né? Cara, muito doido.
Tô separando.
Até meio assustador, né? Porque a Disney antiga, esse traço, essa malícia no rosto dos personagens.
Mensagem subliminar, né, também.
E pensando que essa galera... Não, é muito, muito da hora.
Que é sinistro, mas é legal de ver.
E não tem motivo nenhum pra esse trecho estar no Pinóquio.
Aham,
não, não tem porquê pra história, assim.
Que esses caras, eles eram o topo da pirâmide do entretenimento naquele momento, entendeu?
É que assim, o Pinóquio é um menino levado.
Hã?
A base é que o Pinóquio é um menino levado.
Sim, assim, mas chamar...
Sim, você não precisa ter essa cena. Mas a ligação é o Pinóquio.
Mas, mano,
você
entende que a reação do lobo é como se ele soubesse alguma coisa que não é falada.
Ah, sim, sim.
Tipo assim, primeiro, é Pleasure Island. Porra, tem prazer no nome. Tipo assim, a única coisa que remete menininho, velho levando menino pra uma ilha e o nome da ilha chama Prazer, parece ou dá a entender que é meio sexual.
E quem deixou passar, né? Falar, mano, desse trecho aí da Ilha do Prazer, tá ligado? Eles estavam ok.
E, tipo assim, o lobo começar a suar e, tipo assim, eles não falam por quê. Eles não falam por que eles não vão voltar como meninos mais.
Uhum.
Ah, porque a gente vai colocar eles pra trabalhar, sei lá. Então tem uma coisa que não é falado, né? Do jeito da... se eu sou o cara que é roteirista do filme ou diretor, cara, isso aqui vai abrir brecha pra uma coisa meio que não precisa... Não precisaria ser uma punição pedofilia, não precisa ser isso. Podia ser qualquer outra coisa, né? Enfim. Eu acho que, por um lado, meu cérebro fala, cara, não tem nada a ver, isso aí foi em 1950, é possível que essa ilha exista há tanto tempo, bababá. Pode ser uma coisa meio Simpsons, assim, acertou sem querer. E... Mas que é muito... Muita coincidência, é muita coincidência. E a teoria da conspiração é sempre mais legal, né?
Olha, muita coincidência, talvez ela não existia desse jeito, mas existia de um outro jeito. A gente não sabe como é que é a...
Mas o nome da ilha do Epstein foi dado por causa disso, de repente.
Exatamente, porque...
Quem criou quem?
Vocês assistiram aquele filme na Netflix, O Mundo Depois de Nós, aí? Que, inclusive, causou uma super polêmica.
Você citou ele no fim do ano passado em alguma...
Cara...
Aqui nosso, mas não.
Esse filme é bom. Esse filme, a gente perdeu de não ter feito um cineclube. E esse filme, ele, assim como Não Olhe Pra Cima, que a gente fez a outra vez, ele gerou uma polêmica que muita gente não gostou, muita gente ficou com birra e muita gente gostou. Eu gostei muito do filme. E é um filme sobre um... Ele é um recorte de um momento de algumas famílias que se juntam ali num lugar específico, vivendo um início de um apocalipse, mas não é um apocalipse... Exatamente, tem. Sim, ele nunca explica. Isso que incomodou muitas as pessoas. Ah, mas não tem final, não explica o que é. E o filme não é sobre explicar o que é. O filme é sobre a situação e ele fala sobre muitas outras coisas e bate em muitas outras coisas. E tem um final satisfatório se você souber enxergar o final, mas você ficar esperando. Ah, mas não falaram se eram os chineses, os árabes, ou se era o próprio Estados Unidos, ou não teve uma explosão e acabou tudo. Aí realmente você não vai gostar do filme, mas se você conseguir ler o que está sendo dito através de tudo que está acontecendo ali, você vai gostar. E esse filme, ele foi produzido pelo casal Obama. E, cara, fala sobre muitas conspirações que podem existir por baixo dos panos. E eles foram bastante influentes no conteúdo, na história que eles queriam contar. E aí você assiste aquele filme e pensa que foi produzido pelo casal Obama com tanto de coisa que eles exigiram que tivesse ali de determinadas formas, e lógico que o filme é poético, o filme é uma arte que é pra trazer reflexão, mas tem coisas ali que meio que parece que, porra, esses caras sabem de alguma coisa e porque eles são o casal Obama, porque eles estiveram numa posição de poder por muito tempo que talvez as pessoas normais não sabem, sabe?
É.
E isso tá no filme. Inclusive, tem um momento lá que é verbalizado, do cara falar, ah, então... Eu conheço muita gente, porque um dos personagens, ele é um cara que ele é o investidor dos caras ricos. Então ele ajuda a movimentar o dinheiro dos caras. E ele fala, ah, tem um amigo meu, que ele não fala exatamente quem é, e dá pra encaixar em vários perfis, mas é mais ou menos um Elon Musk.
Uhum.
Tipo, ah, que ele tem um clube de campo, alguma coisa assim, que todo mundo vai, e ele sabe as notícias antes de chegarem nas outras pessoas. E ele fala como se esse cara já soubesse desse apocalipse que fosse acontecer. Então essas paradas de gente grande e poderosa se encontrar e acontecer coisas diferentes, provavelmente essas coisas existem.
E essa parada de o cara que faz, que o cara que tem muito poder, ou o cara que é um psicopata e tipo se sente muito mais inteligente que os outros e tudo mais, tem uma parada meio... Eu vou fazer uma coisa que é proibidíssima. Eu vou fazer escondido. E como se não bastasse, eu vou esfregar na sua cara e você ainda assim não vai poder fazer nada comigo. eu acho que tem uma parada meio assim. Quantos serial killers não deixam dicas e ficam tentando? Tipo, olha como eu sou bom. Eu tô te dando dica e você ainda assim não consegue me pegar. Sabe, uma coisa meio pira, uhum, assim.
Sim.
É, então, é doido, tipo... Vamos supor que existisse essa parada na época da Disney. Me parece meio isso, né? Mano, eu tô fazendo embaixo do nariz de vocês. Tô fazendo um filme infantil. Muitos meninos vão assistir esse filme. E mesmo assim, vocês não conseguem ver. Como se fosse um truque de mágica. Olha pra essa mão aqui, enquanto a mágica tá rolando aqui embaixo, tá ligado?
Uhum.
Então, é meio assustador, assim. É. Tipo, é meio assustador, assim, a parada, e você ficar imaginando que, tipo, existe um... Tanto é que o Epstein, ele morre, né, na cadeia, suicidado, né? Entende? Uhum, tipo,
sim, sim.
É um suicídio, mas eu duvido que seja um suicídio. Esse cara preso, os caras iam apertar ele até a verdade sair, achar coisas, não sei o quê. E, assim, um grande amigo dele era o Donald Trump, que tá ali na foto com ele ali, ó.
Meninão.
Que pra quem já assistiu as entrevistas com o Mastral, sabe que é do Clube de Campo.
É.
Não é da família dele, que é famosa, onde dizem que acontece festinhas piores que a do Epstein, talvez.
Sim. Pois é.
Ele usa o nome Donald porque ele gosta que as crianças se reconheçam como Pato Donald.
Na verdade, é mais uma mensagem preliminar da Disney.
Exato.
Né?
Tudo tá lá e a gente não enxerga. Ah, Disney desses anos, esses anos todos que vocês falaram aí, antes dos anos 2000, ela tinha muita coisa. Eu lembro quando eu era pequeno... Eu via ficava vendo aqueles vídeos no YouTube de todas as mensagens subliminares em todos os filmes da Disney. Uhum. E aí tinha, tipo, em Bernardo Bianca, eles descendo e uma mulher tirando a roupa na janela.
Sim.
Tinha várias coisas. Umas mais pesadas, outros mais... Uns sinistros como esse.
Mas Leão, a pergunta que fica é por quê, né?
Hércules, que tinha o foguinho que saía do Hades, da cabeça uhum. dele, formava capeta, inferno, sei lá, alguma uhum. coisa assim. Que não precisava ser uma mensagem subliminária. Ele já tava no inferno no desenho, mas...
Sim. Não, mas tem no Rei Leão, que tipo, quando ele bate naquelas folhas, aí forma a palavra sexo.
É, os caras achavam
um monte assim, de coisa. Né,
eu ficava vidrado nesses vídeos, eu adorava.
Tinha um amigo meu, ele falava que na versão dublada do filme do Rei Leão, quando o Scar tá sendo comido pelas hienas, não sei nem se dá pra colocar, mas seria maravilhoso. Porque parece muito, ele falava assim, meu, na hora que o Scar tá sendo comido e a câmera vai subindo assim, você ouve no final ele falando assim, não... É, tenham calma, não façam isso comigo, eu sou bicha. O Scar, eu sou bicha. Fala, mano, o Scar falando que é bicha, é muito tenso.
Mas não é.
Não é, ele fala, eu não fiz isso. Mas se você assiste com eu sou bicha na cabeça, você vai ouvir, vai falar, o Scar falou que é bicha. Mensagem subliminar.
Ele já jogando a carta da minoria em cima do politicamente correto ali.
Eu gostava. Grande Disney dessa época. Por isso que a Disney é ruim hoje em dia. Não tem uma mensagenzinha, um negócio escondido pras crianças.
Por que vocês acham que os caras faziam isso?
Eu acho que é pura diversão mesmo, tá ligado?
Sim, mas não é um risco.
Era uma pira da época, eu acho. Tipo, mano,
tipo não era um risco, aí, mano. Sei lá, porra. Pai vê que tem uma palavra sexo no meio do filme de criança.
Você perde tempo fazendo isso, tá ligado?
Mas coloca, por exemplo, isso só foi começar a ser visto, tipo, quando a internet começou, vai. E quem realmente acessava a internet era muito mais a juventude do que os mais velhos. Então, esse assunto, acho que praticamente não chegou nos nossos pais. Saca? Nossos pais falaram, esse filme da Disney aí é... Nunca passou por eles. Acho que a maioria deles nem sabe que tem essas histórias, tipo... É. Do Rei Leão ter mensagem subliminar, tá ligado?
É porque não tinha internet. Você viu o filme uma vez só. No máximo, você ia ver no cassete ali, mas era difícil você voltar, pausar e ficar... Mano, olha o que aconteceu. Era muito difícil pegar...
Então,
agora
talvez fosse só para as criancinhas lá ficarem bitoladinhas.
Então, aí tem essa outra possibilidade, que eles fazem parte de uma grande seita, e aqui levanto o ponto de que são só malucos mesmo, que obrigava eles a colocar essas mensagens subliminar, porque eles iam ter algo em troca, iam propagar a mensagem. Eu não acredito que o diabo ia falar, oh, bem feito. Mas eu acredito que tem uns idiotas que acreditariam nisso e fariam por isso. Isso eu acredito.
Eu gosto. Eu posso não acreditar nela, mas eu acho ela mais... Assim como a história da professora que eu contei no outro programa,
uhum.
eu prefiro acreditar nesta mentira.
Sim.
A sociedade pronta pra viver a fake news. Eu gosto dessa mentira, eu quero acreditar nela. Ao invés de ficar com a verdade, que eu sei que é só, tipo... Talvez nem tenha nada demais e os caras só foram construindo na nossa mente a ponto igual do eu sou o bicha, saca? Não tem. Mas se você ouvir com muito afinco, você vai ver.
Tá lá.
Saca? Você quer tanto ver que você vê. As pessoas fazem isso até naturalmente no dia a dia, hoje em dia.
Uhum. Mas realmente, a história fica muito melhor. Muito mais legal. Entendeu? Eu quero ler essa história. Eu quero ler essa história do idiota que achou que puta, se ele botasse Eu Sou o Bicho, que não é o caso, mas no filme o diabo ia falar: esse é dos meus, venha pra casa e ficar rico, sei lá.
Esse é meu menino.
Exatamente.
Desvendando, teoria da conspiração é bom, né? Porque te faz sentir um pouco mais perto do poder, na verdade.
Uhum.
Porque como se você, mesmo que todo mundo comece a saber, meio que você entra no círculo, né? Tipo, dos caras super poderosos.
Você
assim.
Se sente parte, sem mas ser assim, parte de verdade, mas você tá lá. Você sabe alguma coisa que eles sabem, que o resto não sabe. Isso.
Mas é assustador esse documentário do Jeff Epstein, é bem feito pra caramba.
Onde que ele tá?
Eu tá na Netflix.
Netflix.
Só que ele para antes dessas investigações agora que estão saindo, né? Então provavelmente vai ter um parte 2 aí.
Netflix.
Mas assim, é bizarro a certeza que o cara tinha de que ele ia ser pego. Tipo assim, ele não tinha nenhum, não tava escondendo, assim, nada. Ele pegava, tipo assim, ele via uma criança, a mulher dele também, aquela mulher ali de cabelo curto.
Uhum.
É, pegava pra ele as crianças e tipo assim, olha, eu vou dar uma grana pra vocês, vocês passarem em casa, assim, na rua. Tudo bem, o cara vivia num lugar super, ultra, mega rico e as crianças iam lá fazer massagens nele. E assim, ele não escondia de ninguém. E aí você vai ver a casa do cara meio esquisita. Tipo, várias obras de arte meio sexuais. Assim. Uhum. O cara era um esquisitaço, assim.
E, cara, essas coisas... Claro que esse é um extremo do extremo. Mas essas coisas bizarras, elas acontecem. A gente, tipo, olha pra uma situação dessa e fala... Mano, criança é essa que toparia? Ou que pai que é essa que deixaria a criança aí? Mano, tem um monte de pai que deixaria. A gente tem Michael Jackson, que é um... É. Né? Também um desses grandes. Mas, assim, essas coisas acontecem. Existem... notícias e crimes acontecendo o tempo todo, porque às vezes o pai deixa. Às vezes o pai tem vergonha de falar não, sabe? Esse tipo de coisa.
Sim.
Tá no mundo essas porras, essas possibilidades. Então, não é mentira, assim, simplesmente.
Cara, a gente deve ficar sabendo, tipo, 5% do que de fato acontece mesmo, tá ligado? Ou nem isso, de repente. Porque tem muito cara que não tá nesse círculo famoso e que tá rolando uns bagulho meio bizarro.
Tem uma história que eu queria contar aqui, mas eu não sei se pode. Será que eu conto e a gente resolve depois, né? E... picota.
Não é melhor esperar dar o tempo e aí você conta no final como um bônus e aí isso é mais fácil de cortar?
Isso. No final eu vou contar uma história bizarra que você fala assim, mano, isso aí não é possível que acontece. Isso aí eu ouvi da boca da pessoa. Não, obviamente não vou falar agora a pessoa, talvez eu fale.
Milton Nascimento.
Segura até o final. Foi assim que ele compôs Coração de Estudante.
Coração de Estudante. Enfim, bota uma notícia aí na tela, Paulo Fonfers.
Tá separado aqui, cadê?
A gente tá desvendando hoje a Disney, a Netflix.
Mano, né? A gente tinha que ter um episódio só disso, de teoria da conspiração.
Sim, vamos bolar isso aí, hein?
Sabe quem acho que pode agregar, porque eu já vi pelos stories que é um cara que acompanha muito o Luca.
O que ele gosta?
É, ele parece, eu já vi os stories dele, acho que ele dá uma, ele pira nessas coisas, é uma vibe que ele curte.
Você sabe qual que é uma teoria da... uma teoria da conspiração que eu gosto? No dia 10 de setembro de 2001, Donald Rumsfeld era um cara importante no governo Bush. Ele dá uma entrevista coletiva de imprensa falando que tinha um rombo nas contas americanas de $1 trilhão. Isso, mano, você acha na internet, tá lá. Da data e tal. $1 trilhão que tinham sido desviados, que ninguém sabia onde estava, que teria que começar uma investigação. 11 de setembro, não preciso nem falar.
Uhum.
Da vez, batei na torre e nunca mais se falou desse $1 trilhão que sumiu.
Sabe por quê? Porque o governo americano é da mesma agência da Luísa Sonza. Eles tapavam as coisas esquisitas.
Com outras coisas, né?
Com outras coisas, exatamente. Mas você sabe que eu acho que isso tá no documentário no Zeitgeist lá.
Ah, é.
Que tem tudo isso organizadinho. Esse é um amarrado do 11 de setembro fodido, hein?
É. Eu nunca vi, bom, mano. Eu queria ver.
Cara, eu acho que tem na Netflix, não tem não?
Teve, tá, mas acho que já saiu. Eu acho que já saiu.
Porra, mas
algum tempo atrás mesmo. Eu procurei.
Qual que era o nome dele?
Zeitgeist, em alemão. Z-E-I-T-G-I-S-T.
Acho que vocês exigiram um pouco demais mesmo.
Z-E-I-T. G-E-I-S-T.
Ah, sabia, imaginei que era isso.
Que em alemão quer dizer fonfon ignorante, né?
Espírito da época, cara.
Achou aí ou não?
Sim, ele apresentou o tradutor pra mim. Pra já apresentar o que eu queria.
Mas é qual streaming que tá? Se é que tá em algum streaming?
Chuva me levou pra música. Filme.
É horrível quando tem um nome de filme que vai te... ou você tá pesquisando, quer saber um filme e ele não é nome de outra coisa.
Leva assim, pra sabe? Outro ele lugar. É. Puta merda, horrível, né?
Tá tipo... no Pelex.
Puta, que? Então não tá em lugar nenhum. Eu não tenho a menor ideia do que é o Pelex.
Nunca ouvi falar.
Pelex é o streaming de vídeo pornô do Pelé.
Pra você ver quanto esse cara viveu.
É Pelex, entendeu? Pelé. De X-Vídeos.
Ou de X de Xuxa, né?
É. Também dá um é Pelex. Vídeo, só tem esse vídeo lá. E dos dois. É um sex tape.
Pô, eles namoraram 6 anos, é. Cara. Tem muito
pra é um vídeo filmar. De sexo do Pelé com a Xuxa. O Pelex.
Pesquisa aí, galera, no Pelex. Não, mas é PLX.
No é torrent, aí, se você...
É muito legal o vídeo de teoria da conspiração, mesmo que seja mentira.
Uhum,
você já viu aquela entrevista que o Aldrin, que é um dos caras que foram pra Lua, ele já tá meio velho, meio gaga, assim, e ele fala pra uma criança, tipo assim... A criança fala pra ele, como é que é a Lua? E ele responde, eu também não sei, a gente nunca foi. Já viu esse vídeo?
Não, nunca
assustador.
Vi.
Assustador, procura aí. Aldrin, A-L-D-R-I-N... Fala que não foi pra Lua. Mano, é tenso assim. Você fala, mano, será que ele tá falando a verdade? Será que ele é só um velho gagá?
Então, mas é muito, mano. Ele podia não ser só um velho gagá, como só pra criar o caos.
É.
Vou falar pra essa criança aqui e vai criar todo um horroroso.
Ou ser um velho que tá fazendo igual a gente nos nossos vídeos, fingindo que a verdade não é.
Pode ser
tipo,
também.
Tipo, um velho que não é o Aldrin, tá ligado? Um velho X.
Não, mas, mano, dá pra montar muito um viral desse, sim, né? Tipo, falando, puta... Esse cara aqui é do governo americano e ele falou que viu ET.
Muito fácil.
Mano, isso numa conversa fazer, assim, tá ligado? A gente podia fazer um podcast inteiro, mas já que tem que pegar um ator pica, assim.
Ah.
E...
Puta, a gente falava nisso lá no começo do podcast, que tinha que ter esses episódios.
E aí, tipo...
E só deixar acontecer e entregar, tá ligado?
Não, e aí faz, tipo... Nada. De repente a gente é mesmo bom. Faz. Tipo, você me entrevista, tá ligado?
Aham,
sim. E eu falo que, sei lá, a gente inventa, mas assim, alguma coisa assim, sou agente secreto do 7 de janeiro. Eu tava lá.
E leva isso até o fim. Eu
porque, mano,
disso.
Eu vou te falar um negócio. Eu vi um podcast, a primeira vez que eu vi. Esse podcast vale a pena ver, hein? Eu não lembro o nome do cara, mas assim, é o cara que matou o Bin Laden. Ele é entrevistado, caralho. E ele conta a operação. Mano, muito foda, porque ele conta tudo. Só um trecho eu vou contar aqui, só pra você ter noção como é bom. É, como os caras eram bons. Tinha uma mulher, que era agente secreta, que sabia vários dados da casa. Eles localizaram a casa do Bin Laden, o lugar que ele tava, que era meio bunker e tal. E essa mulher tinha informações de como funcionava tal e como funcionava o mecanismo de defesa do forte ali. E aí ela vai dando nomes, assim, ó, você vai passar pra essa barreira de defesa, não sei o quê, vai apagar a luz, blá blá blá, não sei o quê, né? E as últimas barreiras de defesa era o irmão do Bin Laden, ou o filho do Bin Laden, acho que era o filho do Bin Laden, que tinha 20 anos. E ele ia estar armado de um...
Que paizão, hein?
Num certo lugar, tal. E aí a última barreira... Não, era...
Vai. Vai lá, filhão.
Não, porque os caras vão matando segurança, vai chegando na família, né?
Parece e a família... chefão, né?
É. Tipo, assim, e a família, tipo, tava organizada ali, então. Chega um momento que eles estão numa escadaria e a mulher avisa. E aí ela fala isso antes da operação, fala, ó, quem conseguir matar o irmão tem a chance de ganhar, de matar o big guy, né? E aí esse cara, eles estão ali e tá tudo escuro, né? Pensa que tá tudo apagado, ninguém tá vendo nada. É invasão, assim, tipo, meio... E aí o cara, um dos caras do esquadrão lá, especial, tava ali numa situação que eles sabiam que, pela informação, o irmão ou filho, eu não me lembro, estaria ali numa posição que poderia ter granada, não sei o quê, e ele tava numa posição mais alta, no topo da escadaria, E os caras indo na posição abaixo, que é uma posição de desvantagem, né?
Uhum.
Então era uma posição de risco, porque eles não queriam dar a cara, porque se o cara joga uma granada, se o cara não sabe o que o cara tem ali, ou só dá uma rajada de metralhadora e tal. Então eles vão em poucos, porque se o cara jogar uma granada, e os caras... É meio uma missão suicida, tipo, os dois caras que se colocam pra ir, eles sabem que eles podem morrer, mas eles precisam ser a isca pra outra equipe, sim, entrar depois e tal. E aí um dos caras da líder, parece que ele fala dois idiomas lá, árabe e outro curdo, sei lá, qualquer coisa assim. E aí ele fala o nome do cara, que é, sei lá, Habib, vamos dizer que é Habib. Uhum. Habib.
Habib Bin Laden.
Habib, vem pra cá. Tipo, vem pra cá. E ele fala nos dois idiomas. Só que como é escuro, tinha paquistaneses de segurança, não sabia se eram os seguranças, se eram os americanos, né?
Uhum.
Então quando ele fala nas duas línguas, o cara, o filho do Bin Laden, ele mete a carona pra saber se é segurança deles ou americano. Quando ele mete a cara, cara apaga o cara. Aí eles entram.
Uhum.
E aí o cara dá entrevista, né? De tipo, tá tudo escuro e aí como ele mata e tal. Bem... E aí você fala, mano, aí o meu ponto é, a gente podia fazer isso? Esse cara era, aparentemente era real. Mas a gente criar uma história, tipo, de algum evento importante, entendeu?
Mano, a gente conversou muito sobre isso lá no começo do podcast, que a gente falou, mano, a gente tinha que contratar um ator, mas um ator que ninguém conhece, e sustentar as histórias dele.
Só que...
Porque a gente recebeu muita gente que contava história que a gente falava, mano, será que isso daqui é verdade ou não é? Mas isso viraliza.
É.
Mas só pra ter isso como experimento social mesmo. Dá pra fazer.
Só que assim, tem que tomar um cuidado que tem que ter uns easter eggs pra mostrar que é mentira.
Uhum.
Porque senão a gente vira propagador de fake news.
Exatamente.
Tipo, você não pode ser um tema muito...
Exato.
As redes já têm um leve gosto por derrubar nossas coisas.
É.
Mesmo quando são nossas coisas originais.
Exato.
Então a chance de a gente fazer um negócio maneiro e ela falar...
A gente não pode fazer, pegar fake um puta news. Ator... E falar uns absurdos de um evento importante.
O cara mata ele na rua, tá ligado?
Seria, hein?
E aí, tipo, entendeu?
Seria bom pra ele, mas seria muito incrível chegar nesse ponto.
Mas é por isso que tem que ser muito bem escrito, entendeu? Tem que ser um bagulho que...
E o cara tem que ser um bom ator também.
Passe no radar.
E o cara
não pode ser encontrado, não pode ter Instagram, tem essas paradas, né?
Pô, essa pessoa...
O cara é meio low profile, entendeu?
Até porque isso é muito bom, porque se matar ele, ninguém vai saber então, e a gente sai ileso.
É, ou às vezes ele tem que ser encontrado, porque aí pelo menos a gente tava zoando desde o começo, tipo. Se não fica muito sério, e a galera começa a acreditar real, que
e
é isso mesmo.
Vai desmentir a farsa, né?
Mas
aquele... sabe que a gente pode gerar apenas shorts.
Ah, sim.
Né? De repente.
Aquele nível de que nem vocês conseguem mais desmentir o problema que vocês criaram. Porque as pessoas
não acreditam
que vocês são
criar
vocês
outra mentira.
Sabe quando você mente de uma coisa que você acha que é bobo e daqui a pouco você vai ter que sustentar essa mentira? Sabe essas histórias? O cara conta uma mentira pra um cara na escola e aí quando ele vai no dia seguinte na escola todo mundo tá sabendo, só que agora não dá mais pra desmentir.
Fudeu,
tipo assim, você vai ter que sustentar.
Aquele maluco do Não Salvo, lembra dessa história dele?
Cid,
ele faz o bagulho, o Cid Não Salvo que faz o do... Acho que da Coreia do Norte, alguma coisa comemorando, não sei o quê. E o bagulho começa a rodar uns jornais, mas tipo, vai pra Times, vai pra um bagulho meio... Calma aí, galera.
Então, mas
é uma mentira que ficou muito grande.
Mas isso é muito foda. Tipo assim, foda. Mano, caralho, ele conseguiu mostrar que a mídia é uma bosta, que não checa nada.
Sim, e a Coreia do Norte adorou,
isso
né?
É antigo.
Gostou?
Você não sabia?
Não.
Cara, a Coreia do Norte adorou.
Você tem
contato. Eu tenho minhas fontes. eles falaram que gostaram porque...
FBI?
Isso mostrava como a mídia internacional era ruim.
E tendenciosa.
É.
Excelente.
Muito bom.
Parabéns ao CJ.
Mais uma grande reunião.
Amigo
também.
Do programa.
O que a gente vai ver aí? Notícia ou o quê? Caraca, o que era? Era uma outra teoria da conspiração que eu tava pensando.
Ah, tá. Do Buzz. É que a gente falou dela e a gente começou a comentar antes de eu trazer o link pra você.
Do Buzz?
É, do Aldrin.
Ah, é verdade, isso aí.
Esse aqui. O site tava aqui já, só que a gente começou a esticar o assunto e eu...
Buzz, que o Buzz Lightyear existe um nome, esse nome por causa do nome desse cara aí.
Olha aí, ele nem foi na Lua, olha que doideira.
Por que ele chama de aterragem na Lua ao invés de aterrissar?
Porque...
Tá certo isso?
Pra
só
aterrissar é avião, aterrar, esse termo é pra coisas que planam e... Tô se inventando completamente.
Eu falo assim, não,
tá vendo como é bom? Eu já tinha caído.
É pra eles terem essa falha de comunicação e as pessoas não sabem, pra eles nunca disserem... Ah, a gente nunca disse que a gente aterrissou na Lua, a gente aterrou. Vocês estão acreditando?
O cara mantendo um preciosismo semântico.
Vocês podem me processar. Eu nunca disse aterrissar. Tipo, sabe o que é isso? É tipo aquele cara lá que foi lá no programa do Faustão e falou, parafraseando o Chris Rock e mandou todo o texto.
Não, era
do Chris
o
Rock.
Joe, é o do Nelson Joe, né? Gonçalves, não é?
Porra, o cara ele falou uma palavra que a maioria das pessoas não sabe o que é. Tô parafraseando, a pessoa bugou, não sabe o que que é. Chris Rock, a pessoa também não
eu
sabe o que é.
Eu mesmo, quando eu vi a primeira vez, eu não entendi.
O texto do cara.
E outra, eu achei que era a primeira frase.
Muito, né?
Sabe assim?
É, né?
Parafraseando Chris Rock, aí ele fala uma frase e fala, ah, é isso que o Chris Rock fala, então...
E depois o resto é dele.
É.
E não, né? É,
tese era pra ser isso.
É. Desce aí, desce
você
aí.
Entendeu o correto? Ele que fez de má fé.
Esse site aí tem o vídeo?
Não sei, calma aí. Vamos.
Desce aí.
Acho que só a imagem, né? O vídeo é dele falando?
É, ele e uma criancinha.
Talvez fosse isso aqui, não lembro. Deixa eu ver se eu acho um que...
Não é? Não. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui pra te mostrar.
Mas, pô, vamos pensar. O Aldrin, quantos anos ele tem, teria?
Pelo menos uns 90.
Cara, é muito bom. Assine a Pinóquio. Ó, vou falar. O cara tem um monte de câmera aqui na frente. Eu não tô enxergando direito o que tá acontecendo. Mas é a newsletter, aparentemente, né? O Pinóquio é a newsletter do site Polígrafo. E é muito bom se a Pinóquio fosse um site que só dá fake news. É só fake news. Aqui é tudo de mentira na Pinóquio.
Falando em site de notícias, viu que eu... Vocês viram, tô levantando só por falar que a gente não falou disso. O Gentili abriu lá o...
Vi, legal, tem uns textos legais lá, é.
Olha que interessante, cara. Eu achei o vídeo...
Extra.
Não, olha... 13 pessoas enganadas.
Mano, olha que interessante. Eu achei o link do vídeo e o Instagram derrubou e tá escrito informação falsa.
Ah,
olha, você já tinha visto isso aqui, ó?
Já nunca tinha visto isso aí. Caralho, que foda.
Que bom que a gente não propagou, hein, galera?
Não, mas a gente tá aqui discutindo.
Exato, debatendo.
Queria ver o vídeo mesmo.
Não, eu considerei, por exemplo, você é o Buzz, tá ligado? Buzz Aldrin, putz, bom rolê, foi lá, voltou, sobreviveu. E anos depois tem um monte de chato querendo dizer que você não foi. E te perguntando sucessivamente. Uma hora você vai falar, mano, não fui. É tudo mentira, a Lua nem existe. Isso é tudo mentira da Globo. Ele falou que é da Globo, culpou aqui ainda. Pô, chega, chato pra caralho.
Faz algum sentido. O pessoal não gosta de... Porque assim, eu acho que essas conversas aqui não levam lugar nenhum, né? A gente tá aqui essa batendo um papo, o negócio é o deboche mesmo. E se fosse assim, não seria engraçado? Seria. Só que as pessoas não gostam que fale de teorias da conspiração, esses questionamentos que eles falam, não, porque aí, se você desvalida isso, você tá desvalidando o resto da ciência, aí você cria essas pessoas que estão inventando um monte de coisa e não tomam vacina e tudo mais, entendeu? E pior que é verdade. As pessoas são assim, velho.
E foi assim que elas nasceram, infelizmente. Mas é aquilo. A culpa não é disso. Da teoria das comemorações de você divulgar ela.
É das pessoas.
A culpa é das pessoas. A gente tem esse costume não vai mudar da gente querer cancelar, travar coisas por conta do comportamento imbecil dos outros.
Exato.
A pessoa que tem que ser tratada, você tem que se livrar com ela.
Exato.
É arrumar ela, não o que cria aquilo. A teoria da conspiração pra gente é uma diversão. É legal você imaginar. É o IC. Pô, a Disney tá lá, o Arif, a animação. Muito legal, né? Legal, mas legal. Da Disney, que é IC. É legal você imaginar as coisas de um ponto de vista muito doido, de como seriam. Mas animações é melhor pra isso. Você vai ver, tipo, o mundo onde o nazismo venceu. Fiquei com um pouco de medo de falar isso agora, porque o YouTube
homem... pode... ele não tá dizendo que é legal.
É,
ele tá dizendo,
gente,
que...
não sou esse cara.
Tem o Homem do Castelo Alto, né?
A Amazon tem, eu não consegui chegar no final dela, então talvez eu não possa dizer que é sério, vou até o final. Mas o começo dela vai te prender, assista, que é esse paralelo de realidade, onde tudo funciona ao contrário, muitos ex-nazistas vêm para os Estados Unidos, né, moram lá em... tranquilamente, não lembro se é escondido, tranquilamente, faz tempo que eu vi a série, mas assistam, é boa.
É um livro importante, acho que do Philip K. Dick, que é o cara que escreveu, é o livro que baseou Blade Runner e tudo mais, é um cara de ficção científica fodido aí, confirma essa informação pra mim, porque eu não tenho certeza, mas acho que é
Philip K. Dick. Os caras estão dizendo aqui na notícia que os caras pegaram trechos de uma entrevista real e aí cortaram de um jeito que parece que ele tá falando, então tipo assim... A pessoa que faz a pergunta, se não me engano, não aparece muito. Então, os caras substituíram a pergunta que ela faz por outra pergunta. A pergunta é, qual foi o momento mais assustador quando você foi à Lua? E a resposta dele é, não aconteceu. Tipo, um momento assustador, se referindo a um momento. E aí os caras trocam a pergunta e como foi ir pra Lua, sei lá. Aí ele, it didn't happen. E aí, tipo, é só isso, tá ligado? Mas, mano, esse cara é muito filho da puta. Só que aquela coisa, a beleza da teoria da conspiração é que ela é imortal. Porque por mais que você prove, você sempre tem a contraprova. Tipo assim, então foi uma montagem. Mas aí parece exatamente o que alguém diria se fosse real.
Exato, exato. Isso é muito bom, né? Esse tipo de pessoa, né? Mas é exatamente o que você diria. Isso é muito bom. Esse louco é muito bom.
É o terraplanista.
Tudo. Né? É.
Mas, porra, sei lá.
Porque eles não querem. E sempre tem um eles. E veio aquela pergunta: quem são eles?
Forças ocultas.
É que nem pai e mãe, poderes, né? Pai e mãe sempre vem no celular e fala: eles tiraram meu Facebook. Quem tiraram? Quem tirou? Você tirou de alguma forma?
Sua...
Quem são eles? É o Felipe K. Dick mesmo? É
ele mesmo.
Aí, tá vendo? Tá na minha lista desse ano. É o cara que escreveu...
O Homem do Castelo Alto.
E o livro que virou Blade Runner, que é alguma coisa de ovelhas... Robôs, Android sonham com ovelhas robôs, uma coisa assim, o nome é um nome diferentão, assim. Mas é um escritor de ficção científica importante pra caralho. Próxima notícia, Paulo Fonfon.
Peraí que ele tá respondendo o amigo dele no MSN.
Fonfon, eu vou falar pra você, o nosso programa, ele tem um carinho das pessoas que assistem e um deboche constante do quanto toca WhatsApp durante o programa, do quanto vaza áudio. Os caras falaram, mano, deve ter sido o sexto programa que eles perderam por causa de vazamento de áudio. Então, assim, dê um jeito nisso de uma vez por todas, Fonfon. Ninguém aguenta mais.
Ó, eu tô pausando toda a aba de site que eu abri hoje, eu pausei.
Excelente.
Porque os vídeos começam sozinho nessa merda. Cara. Tá mutado. Eu tô colocando... Eu não abri o WhatsApp, então se vocês mandarem alguma coisa, eu não consigo ver.
Os caras...
Essas merdas.
É o mundo, não é você, né, Fonfon? Você tá perfeito, ó. Você vê que tem um cara totalmente pronto pra estar aqui. Paulo Fonfon. O que você tá pesquisando aí?
Não, tô marcando o nosso vídeo pra uma página que chama Todo Dia The Office.
Eu vi e até incentivei. Falei, divulgue. Isso é legal.
Isso é legal.
Esses caras têm uma média de visualização, ó. Os últimos seis vídeos dele. Um que ele postou hoje, então 650 mil, mas os anteriores... 1.6 milhão, 1.2, 1.6, 1.2.8.
Eu vi, tem 3.2,
né? Se
os
caras postarem...
Excelente,
vai
né?
ser uma paulada. É que eu não sei se ele só posta coisa real, né? Porque se ele perceber que o nosso não é real...
Tem isso.
É real.
Eu fiz isso nos comentários. Os caras... Mano, claro que é zoeira, eu fiz. Eu pus aquele emoji assim. Fica quietinho.
Deixa acontecer, relaxou.
Não, mas se ele postar, mesmo sabendo que é zoeira, mano, vai virar muito.
Vai pra caralho.
Porque vai dar mais de 1 milhão. Vai dar mais de 1 milhão. O que eu tô falando? É que eu não sei se isso converte pra gente, mas que vai virar 1 milhão.
Mas eu quero que o negócio vai. Eu quero que as pessoas vejam.
Se nosso rostinho volte a ser lembrado.
Porque mas o pessoal falou nos comentários que eu tô sumido. Não sabia que eu tava sumido.
Você tá procurando, meu amigo?
Eu falei pra ele, eu aqui, velho. Me achou, porra.
Toda sexta-feira no MyF Comedy Club, que eu não sei se o YouTube deixa falar.
Vamos lutar, hein?
A gente falou tanta coisa errada aqui que não é o fucking que vai ser um problema. Club,
tá lá, você que procura o Rosso, Varela e até vulgo Pompiani, também faz parte do
famoso Pomps.
Cara,
famoso
é muito. Pomps. Ah, isso a gente vai discutir.
O nome dele é Pomps, o apelido é Pompiani.
Exato.
Eu vou discutir isso no outro, no Cineclube de hoje. Mas
que não é o de hoje.
Não vou falar, então vou deixar pra lá.
Cineclube do Pulp Fiction, procurem lá se vocês querem saber.
Lá no canal do Planeta Cinema, que é o nosso canal só pra cinema.
Exato. Você que gosta de cinema, se inscreva lá no Planeta Cinema. Estamos chegando bons números ali, hein?
E eu tô feliz, porque são números consistentes no sentido de que as pessoas que estão lá gostam mesmo, né?
Exato. Eu tô curioso pra saber como vai ser essa live. Precisamos fazer story.
Pois é, eu não lembro se eu falei, mas tinha que ter uma chamada ainda lá no Planeta avisando que nós estamos ao vivo no Planeta Cinema, né?
Não foi.
Não lembro agora se o Vini colocou ou não. Vou dar um toque nele.
Não, mas faz na hora que a gente finalizar aqui, faz uma no history lá. Não sei o quanto isso vai render, mas faz você chamando, vamos pro Planeta Cinema, blá 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 blá. Tem o link na bio do... No Insta do Planeta Podcast.
Tem
o link pro Planeta Cinema lá na bio?
Tem, tudo certinho.
Perfeito. Então se você que tá vendo isso aqui muito depois ainda não conhece, chega por lá. Ou disca aí no seu YouTube. Disca é bom, né?
Disca? Claro, disca.
Eu sou das antigas.
Quanto tempo estamos pra ouvir a grande história do...
53.
Você quer soltar
uma última notícia?
Não,
só
uma notícia, mais uma pra garantir.
Essa aqui a gente fala rapidinho, porque a gente já falou um pouco de futebol. São Paulo, Varela, que é um grande apreciador aí.
Certo.
E que está sem técnico.
Ah,
contratou o Thiago Carpini aí, que o Santos cogitou.
Puta, que notícia merda é essa? Thiago Carpini, velho. O que
ele era da onde?
Subiu numa ótima temporada de segunda divisão, o Juventude.
Você tá achando que aqui é o debate bola da TV Gazeta?
Ué, ele
falar uma notícia merda dessa?
O sonho do Paulo Fonfon é a Renata Fã, porra.
Caralho, não, pô, me nega. Uma baita pode Renata mudar, vai se esforçar um pouco mais. São Paulo, ninguém se importa. Fecha a contratação do técnico Thiago Carpini.
Não, é que na verdade a notícia é que o Dorival foi pra seleção, né?
É,
Dorival foi pra
seleção. Eu achei que vocês iam já jogar todo um...
Você não achou nada, Paulo Fofão. Você pegou a primeira que tava aí da home.
Sim.
Pelo amor de Deus. Mas tá bem. O que vocês acham do Dorival na seleção? Vamos falar sobre isso.
Acho uma grande cagada, né? Eu tava esperando o Carlo Ancelotti, José Mourinho. Ainda, além de tirar o único técnico dos últimos 10 anos que foi campeão de alguma coisa que presta, do meu time... Os caras botaram na seleção, vai tomar banho, né?
O Mourinho jogou um psicológico no Ancelotti pra não ir, né? Então fora todo o resto da lógica, né? Você não é um idiota de largar um projeto sólido pra ir pra seleção. Mas o Mourinho tem uma entrevista falando assim, apenas um louco sairia do Real Madrid quando o Real Madrid quer você. Pra falando, Ancelotti, fica no Real Madrid, porque de repente eles lembram que eu existo aqui na Roma, que eu já tô de saco cheio também, entendeu?
Ele tá indo
e
bem?
Aí... Cara, ele tá indo relativamente bem, sim. Ele montou um time bem mais forte.
Sim.
Né? Eu acho talvez o time mais forte da Roma.
Porque a Roma é há muitos anos. Tipo, é um time interessante da Roma. Incrível.
Muitos jogadores bons, né?
Ele engraçado como ele lá, caiu, né?
Puta, incrível loucura, como o Charal né? não some do futebol.
Ele jogando. O José Mourinho caiu muito, né? Tipo assim, pensando que ele.
Disputou a última Europa League, perdeu pro Sevilla, que até então
quase
faz parte, é normal. Sevilla na final derrota pra qualquer um. E ganhou a... Que é foda, né? O cara era Champions League, era campeão de tudo. E o último grande título dele é a Conference League.
Mano, era
a Champions League. É a terceira divisão da Champions.
Ele foi campeão da Champions League com o Porto.
Com o Porto.
Tipo assim, isso é um feito
e com
que...
A
com a Inter, não, tudo bem. Mas com a Inter já...
Melhor do que o Porto, hein?
É, tipo assim, é um bagulho que todo mundo chupou a bola do Guardiola aí. Cara, nunca.
Exato.
Guardiola não
e
conseguiria.
Nem, nunca vai acontecer.
Sempre,
mas eu acho que tem uma
não
coisa.
Não é um técnico de time assim, cara.
Não, o Guardiola perdeu com o Bayer, com todo o dinheiro do mundo também.
O Guardiola, ele é bom moço. É mais fácil manter ele no... Não.
Ah, sim, né?
Eu tô dizendo, em termos de figura pública, é mais fácil de mantê-lo lá. Por muitos anos, ele não dá problema. O Mourinho, eu acho que uma parte não é nem questão dele não ganhar, é questão que ele é um problema pra mídia do clube, entendeu? De apagar fogo, dele ser grosseiro com o jornalista, da antipatia dos outros clubes.
Ele é o special one.
Então.
Ele pode.
E o Mourinho, ele chegou num lugar e a geração do futebol mudou. O Mourinho, quando treinava Deco, Ricardo Carvalho, Maniche, aí depois Lampard, Drogba, os caras que são brutos, os caras que, mano, vão até o fim, os caras vão raspar a cabeça pra jogar todo mundo soldado, os caras são loucos. Aí chega pra treinar Hazard, que não gosta de treinar, que só gosta de beber. O Oscar, que, puta, desistiu do futebol aos 25 anos, entendeu? Aí vai pro Tottenham, tem que ficar dando conselho pro...
Dele Alli.
Pro Dele Alli, que é um idiota, que jogou também a carreira no lixo.
Não
Pogba, no Manchester.
Ele soltou os bagulho de deprê dele.
O quê?
Depressão.
Ah, mas é um idiota mesmo.
E aí, agora tá uma grande defesa sobre o Dele Alli, porque aparentemente ele tava mal de cabeça esse tempo inteiro.
Falou, né? Você tem nada
rolou,
a ver?
Rolou um bagulho aí na Inglaterra sobre isso, porque eu não lembro se na entrevista, no papo, ele cita a possibilidade dele querer EDF.
Ok.
Como o Fonfon pega um tema totalmente seguro, que é o futebol, e joga no e joga no lugar de risco, né?
Não, mas assim...
Bom, mas a nossa série eu coloco ele, e aí eu não lembro qual que é o período, se é dele com o Ancelotti, se é dele com o Mourinho ainda no Tottenham, mas tem um período ali que ele conta dele nem querer sair de casa pra treinar. Também pode ser preguiça, o Hazard é a mesma coisa.
Cara, complicado, ok. Mas assim, eu não tô diminuindo o problema dele. A questão é que o que eu tenho como cara que vê o futebol é o Dele Alli, que era um dos melhores jovens jogadores que eu já tinha visto se tornar um nada, tá ligado?
Jogando nada.
E a gente tem documentado, inclusive documentado mesmo no documentário do Tottenham, o Mourinho falando isso pra ele, cara, preciso que você jogue. E ele fazendo birra com o Mourinho, de que não vou te ouvir. Então, assim, não sei qual é o problema que ele tem, isso aí, beleza, pode realmente acabar com uma carreira, ok. Mas o fato é que essa geração de jogadores não tá preparada pro Mourinho, e eu acho que por isso que ele não pega tão bem, ele não consegue fazer uma família, assim, junto pra ir até o fim com ele, tá ligado?
Os times grandes hoje tem muito esse tipo de jogador.
Muito.
Acho que foi isso que pode empurrar ele. Empurrou, querendo ou não, empurrou ele até um Tottenham e hoje uma Roma.
Sabe quem é um cara que...
Qual dos dois é menor, eu acho que o Tottenham ainda é menor que a Roma.
Sabe que um cara que eu queria ter visto jogar com o Mourinho... O James Vardy.
Puta, ia ser da hora.
Eu queria que o Mourinho montasse um time só de doente, podia, né? Assim. Sabe assim? Vardy, Gattuso...
O cara fazia... Malu. O cara fazia o Carlos Alberto jogar pra caralho no Porto, velho. Carlos Alberto é um louco, velho.
Ele funciona. Pô, ele podia, né? É que o Vardy não sai. O Vardy é muito leal ao Leicester City.
Não, é o tipo de coisa que a gente nunca vai ver, sabe?
Mas podia, pô, caiu pra segunda divisão? Pega o cara, leva pra Roma. Vai jogar mais do que muito.
Pô, no FIFA, no FIFA você pode ter o técnico? Tipo, você pode comprar um técnico?
Não, sempre. Porque se você joga o manager, você é o técnico, né? É. Então você se cria. Então você nunca pode. Nunca entendi, eu acharia legal isso. Porque é, mano, você é manager, você meio que cuida mais do
que só do
jogo.
Você devia ser o diretor de futebol, na verdade,
é,
né?
Então, você é esse cara no manager, você não é o técnico só.
Porque, mano, é burrice.
Então daria pra você ser, tipo, não, contrata o cara e ele traz o estilo de futebol que você quer.
É inteligência artificial programar como o Mourinho programaria um time com esses jogadores.
É,
pelas
seria.
Referências.
E você
seria
ah, isso é bom, inteligência
você
artificial.
Você fazendo ele jogar com aquilo.
Tipo. Não, mas eu tava pensando, ou também, tipo assim, você ser o Mourinho. Porque, por exemplo, você faz o gol... com o Ibrahimovic, sei lá. Você não é Ibrahimovic, cara. Você tá controlando o Ibrahimovic, como você estaria controlando o Mourinho. Mas o nome... Quando, por exemplo, aparece a coletiva de imprensa,
só
aparece a imagem
bonequinho.
Do Mourinho, ao invés de você, entendeu?
Então, mas aí você controla de Mourinho. Então você tomaria as decisões, então aí não seria o Mourinho tomando as decisões.
Não, sim, mas é só pra você poder contratar um técnico, entendeu?
Pra você botar, pra fazer aquela você... imagem do
é,
time
tipo,
ideal.
Ah, eu também contratei um técnico.
Exato,
além
exato.
Do...
É.
Eu daria pra fazer o... Você poderia fazer.
Ah, entendi.
Do mesmo jeito que você finge toda a realidade acontecendo ali das contratações, do mundo que você tá vivendo, das conquistas, você poderia agir exatamente como o técnico que você contratou. Se você é o Mourinho, você começa... Hoje no FIFA você tem aquelas respostinhas que você dá pros atletas, né? Que o atleta vem conversar com você pra reclamar de alguma coisa. Se é o Mourinho, tu só responde ríspido. E o humor do seu time tá sempre meio pra baixo.
É, ou outras coisas. Outras coisas, tipo assim, a inteligência artificial vê que tem um padrão no jogo do Mourinho. Por exemplo, só um exemplo. Ele só joga em 4-3-3. Então, tipo assim, quando você vai montar seu time, o seu técnico é o Mourinho, se você jogar em 4-3-3, o potencial do seu time aumenta. Se você jogar num 4-2-4, por exemplo, ele abaixa. Sabe quando você joga, que tem no FIFA, que são dois caras que jogam no mesmo time na seleção, aí dá uma conexão melhor?
Uhum.
É tipo isso.
Tinha, aquela porcaria de cartinha.
Tipo assim, você vai contratar um jogador, por exemplo, você vai contratar o Oscar. E aí ele mostra que o Oscar, a compatibilidade dele com o Mourinho... é baixa.
Uhum.
Mas se você contratar, tipo, Balotelli, é alta. Sabe uhum. assim?
Sim.
Seria muito interessante.
Seria muito interessante mesmo. Eu acho que isso aí tá mais pro Championship Manager do que com...
Brasfoot.
É, um Brasfoot antigão. Manager. Não é? É, Football
é porque
Manager que chama hoje.
Aparenta ser algo que ficaria mais complexo, né?
Uhum. E é uma coisa mais estatística, né? Do que jogabilidade ali, né?
Mas daria. Esse esquema do Tech, acho que daria pra você colocar no basicão do FIFA ali. Os caras, FIFA, EA FC agora,
uhum.
que é horrível, aliás, não comprem, fica a dica.
É ruim?
Oi? Horrível, eu não comprei também.
Então você sabe que é ruim.
Oi? Porque eu vi.
Oh,
eu
sabe
vi,
que é muito
eu
legal?
Avaliei e eu falei, não vale a pena.
Sabe que é muito legal? Tava todo mundo metendo pau e eu tô jogando. E é muito legal, Hogwarts Legacy.
Eu vi.
Hogwarts Legacy. Tô... muito legal, cara.
Eu não comprei esse jogo até agora. Um grande fã de Harry Potter, não comprei ainda. Quase comprei nesse fim de ano. Não comprei porque as contas do ano novo chegaram. Eu falei.
Aí não dá, né?
Tive que dar uma segurada. Mas tá
é
um
aquele.
Bom.
É aquele
tava,
mapa aberto lá?
Na PlayStation.
Mapa aberto, bom. É que assim, no PlayStation é um mapa aberto mesmo. No Switch, como o Switch tem uma capacidade de processamento um pouco menor, eles deram uma prejudicada no gráfico e fecharam. Eles fecharam em cenários abertos, mas ele funciona como se fosse. Tipo, tem portas que você vai entrar e aí você carrega um novo cenário. Mas são muito grandes, assim, você voa com a vassoura. Eu não cheguei nessa parte, mas voa com o hipogrifo e o caralho.
É missão.
Muita missão, mas ele também é um sandbox, assim. Você pode fazer o que você quiser. Então, tipo assim, dessa vez o Theo criou um save sozinho e eu criei o meu. E aí o Theo, nas missões, ele foi muito além, mas o meu nível lá já é muito maior porque eu explorei muito mais o mapa. Aí vai nos acampamentos, aí você mata os bruxos. O duelo é muito da hora, cara.
O padrão do adulto
puta, é
da criança.
É muito legal. É.
A criança vai indo direto, quer zerar, e você tá tipo, mano, curte o lugar,
exatamente.
Vai ver a paisagem.
Isso aqui custou caro, vamos devagar.
É.
Aproveitar cada detalhe. É. Mas, cara, muito, muito, muito legal. Incrível. Pra quem gosta de Harry Potter, é legal. Mas mesmo assim, é um jogo... pra você desligar, ficar ali dentro e mexer nas coisas e evoluindo. E, mano, deu uma possibilidade. Você olha pro jogo e fala assim, tem essa história, uma história ok, mas a partir do momento que é possível, com essa jogabilidade, dá pra você criar qualquer história e várias coisas.
Você
nesse
é você
tipo.
Ou é um personagem aleatório?
Você cria o seu bruxo.
Ah, tá. Mas ele tem uma história.
É.
É contada uma história em torno do teu bruxo. Isso. Existe um fim pra ele ali dentro do...
E as variações de decisões, elas são muito pequenas, assim. Você pode ficar meio que bruxo das trevas ou não, mas, tipo, nunca não vai alterar ser, tanto, ser. Né? Tipo...
Isso pode ser, quem sabe, no futuro, se eles fizerem um 2, abrir pra isso, que é um RPG maior, onde você tem mais liberdade de ser o que quiser, que aí é maneiro.
Uhum.
Você poder virar do mauzão.
Assim como eles fizeram, tipo, o Zelda tem uma parada que aconteceu duas vezes, né? No 64 eles fizeram aquele Ocarina of Time, foi muito bem, aí eles fizeram outro jogo com o mesmo... mesma estrutura do que meio que já tava pronto. Eles só mexeram na história e tal, mas, e evoluíram um pouco a jogabilidade e tal, mas você vê que é a mesma base o Majora's Mask. E aí teve agora o Breath of the Wild, que fizeram o Tears of the Kingdom também nessa mesma linha. Puta, aumentou coisa pra caralho, mas é o mesmo escopo, assim. O Harry Potter dá pra fazer isso, assim. Pelo menos mais um jogo nessa linha de tecnologia é obrigatório, porque eu acho que vendeu bem pra caralho, concorreu ao jogo do ano e tal. Acho que tem potencial.
Pode melhorar. Pra você gostar muito do Zelda, depois vem no site do Flow Games. Acho que no Insta deles tem o vídeo. Eles fizeram o Zelda, o Breath of the Wild, com Ray Tracing, que é aquele esquema de sombra e tal. Ficou bonito pra caramba.
Cara, é muito da hora, né?
No jogo melhoraram o gráfico dele, te mostrando que dá pra fazer algo no Switch pra melhorar ainda mais esse gráfico, saca?
É que é jogo de 2016, né? Exato. Parece que não, mas tipo, já faz... Mano, 7 anos.
Então, 24 agora.
É, 24, 8 anos.
8 anos.
É tempo.
Quer contar sua história?
É, conta sua história.
Já? Já? Tá na hora?
Estamos com 1h06.
Será que eu conto, gente?
Vai que eu tô com fome, meu. A gente tem gravação daqui 20 minutos e a gente não comeu.
Eu conheço alguém que conhece alguém.
O rosto não quer comer, você não entende?
É,
não,
agora
pode.
Com esse negócio do fígado, eu tô fudido.
Não, eu tô com fome, eu quero comer. Deixa eu ver como eu posso colocar.
O cara teve 1 hora de programa.
Entrou numa puta enrascada, bicho.
Essa história. Vamos ver como eu posso contar essa história.
Seria
uma
muito
boa
bom
história.
Se na hora que o Humberto vai falar a história, acaba o podcast.
Vamos colocar.
É só um grande
João Kleber.
Vamos colocar. Quer deixar pro próximo programa? Eu conto, eu preparo. Eu ponho uma coisa meio Disney. Eu vou transformar essa história num filme da Disney.
Nossa, não tem como.
Me cobrem. Não.
Uma vez que a gente floreou uma história, a gente ficou umas 2 horas comparando a polícia aos super-heróis da DC.
Não, eu vou. Pode me cobrar.
Pode pá.
Pode me cobrar que eu vou transformar essa história, que é uma das histórias mais bizarras que eu já vi na minha vida, numa história, num filme da Disney, num filme da Pixar. Tá bom? Me cobra. Próximo programa estarei contando ela.
Manda nos comentários aí cobrando. Pode cobrar, pode ser agressivo. Se quer insultar o rosto, pode insultar. Ele vai te insultar de volta.
Exato.
Pode.
Olha, é isso, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Segue a gente, deixa o like. Valeu e até a próxima.